Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar sobre mitos e verdades da saúde bucal, hein? Cuidar da saúde bucal não é nada complexo, mas o que se encontra de forma incontável na internet, quando faz a pesquisa lá, né? São receitas milagrosas e lendas urbanas sobre o assunto, hein? Qualquer busca que você faça, é possível cair em armadilhas. E pior, em vez de acreditar que está fazendo bem, cuidando bem do seu sorriso, da saúde bucal, você, na verdade, pode cair no engano e prejudicar a sua saúde. Doutora Aline Damasceno, cirurgiã dentista com a gente. Boa tarde para a senhora. Prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda.
Olá, boa tarde, Jota Batista. Boa tarde, ouvintes da Folha. É um prazer estar aqui. Esse tema tão interessante, né? Mitos, lendas urbanas, que isso acompanha a história da humanidade em todos os segmentos da história, quer seja ciência, saúde, não poderia ser diferente na odontologia. Sempre vai existir mitos, verdades, e hoje com as redes sociais e com a internet, rapidamente você faz uma busca e nem sempre é verdade aquilo que você vai encontrar escrito lá, ou em redes sociais, ou em outros sites de busca que a gente tem na internet.
Ou até mesmo orientação de amigos, vizinhos, não é? Pessoas
também.
Da própria família.
As crenças de vó, as crenças de vó que vai perdurando de geração em geração. Faça assim, foi o que minha avó disse, né? A minha vizinha fazia de tal forma. E aí, isso acontece na odontologia também, né? A gente escuta um mito que a gente escuta muito, que principalmente em redes sociais, internet, é que chiclete, né, a máscara de mastigar a gente, a pastilha de chiclete, se ela substitui, por exemplo, a escovação. Uhum. A gente vê propagandas, esses chicletes sem açúcar, no caso.
Entendo.
Bom, e o que você acha, Jota Batista? Você acha que o chiclete ele substitui a escovação? Você acha que...
Eu acho que não.
Isso mas... é um mito? Isso é um mito ou isso é uma verdade?
Eu acho que não substitui, não. Mas até aproveitando, você vai responder daqui a pouco, viu, doutora Aline? Mas aproveitando, independente de mito ou verdade, acredito eu que uma boa escovação, consulta ao dentista regularmente, isso aí é importante para a saúde bucal, não é?
Isso, bastante importante esse acompanhamento. A escovação também não é substituída por nenhuma pastilha, por nenhum enxaguante bucal, bem como o fio dental. Então, o chiclete, ele pode não causar cárie quando ele não tem açúcar. Ele pode deixar você... Eita, estou no restaurante, não tive tempo de escovar os dentes. Ele vai deixar você com um hálito mais fresco, um hálito mais agradável, mas ele não substitui a escovação e ele não previne a cárie. Então, esse fato, ele é mentira, ele é um mito, não é verdade.
Então tá aí a fala da doutora Aline Damasceno, tá, gente? Refresca, ajuda, mas não evita
a cárie. Não previne a cárie. Uhum. Hoje também, vamos lá, vou deixar você fazer alguma pergunta aí, se você já ouviu falar algum mito, se é verdade ou se é mentira aí sobre a nossa saúde bucal.
Isso, até aproveitando, doutora, com relação ao chocolate, a gente está próximo aí da Páscoa, não é? E garotada, não só garotada, né? A gente bota garotada, mas muito adulto, adora um chocolate. Realmente é inimigo número um da cárie, o chocolate, é ou não?
Na verdade, não é o chocolate, é o açúcar. O açúcar que contém dentro do chocolate, ele sim é um grande provedor da doença cárie. O açúcar junto com a falta de escovação, porque a cárie, na verdade, ela é uma doença multifatorial. Não é só a falta de escovação, é a falta de escovação, é o excesso de açúcar, é a nutrição, é a própria flora bacteriana que existe na boca, o pH da saliva. Então a gente tem vários fatores que vai determinar o desenvolvimento da cárie, mas o açúcar já é lá um ponto negativo, algo que vai propiciar o aparecimento da cárie. Então, criançada, está chegando a Páscoa, então, comeu lá o seu chocolate, então, logo após, o ideal é que você faça a escovação, a limpeza dos dentes, porque quanto mais tempo esse açúcar vai estar em contato com a superfície do dente, mais rápido o processo da cárie, ele pode começar a se formar.
Perfeito.
Escovar os dentes.
Perfeito. Doutora Aline, até aproveitando, se fala muito também com relação ao dente siso, não é? Todo ele deve ser extraído, isso é verdade, é mito, por favor.
Tirar o dente do siso está quase que na moda, não tira porque ele não serve para nada. Eu escuto muito isso, às vezes os pacientes já vêm com essa ideia na cabeça, eita, meu dente do siso, estou na adolescência, estou na juventude, está começando a incomodar, eu preciso remover o dente? Não, você vai precisar passar por uma avaliação odontológica e se tiver espaço para o seu dente sair, não necessariamente precisa ser removido. Ele vai ter a funcionalidade, ele vai entrar em mastigação, mas o que acontece é que geralmente não tem espaço. É um dente que ele acaba trazendo problemas pela falta de espaço, ele começa a causar tensão e apertar os outros dentes que já estão na boca, causando maloclusões, deixando os dentes tortos. Então, muitas vezes a gente indica pela falta de espaço, porém, não é uma verdade absoluta. Uhum. Então, ele é um pouco mito, um pouco verdade. Eu acho que ele fica aí no meio termo.
Doutora Aline, ainda aproveitando essa semana que está se aproximando aí, não é? É Páscoa, é Semana Santa. O que causa mudança da coloração dos dentes, hein? Escurecer, por exemplo, café escurece de fato os dentes ou não? E muita gente fala, aí onde entra a Semana Santa, o vinho também muda a cor dos dentes?
O vinho, ele é um grande vilão, Jota. Ele é um grande vilão porque, fora a coloração escura que ele tem o álcool como fixador. Então, toda bebida alcoólica, ela consegue ainda manchar mais os dentes do que só a coloração, porque tem a cor e o álcool serve para fixar esse pigmento no dente. Então, o vinho, outras bebidas também, como o uísque ou qualquer outra bebida alcoólica que tenha coloração, ela vai ser fixada pelo álcool. Então, agora, tem pessoas que quando toma vinho, os dentes ficam roxos. Você já viu alguém que toma vinho, quando termina e passou a noitada, quando vê os dentes estão todos roxos, a língua roxa? Claro que isso é transitório, depois ele volta ao normal. Mas com a ingestão constante, frequente, esses dentes, com o passar do tempo, eles vão ficar com a coloração mais amarelada, que não impede depois esse paciente ir numa clínica e fazer o clareamento dentário. Uhum. Ele também não vai deixar de tomar o vinhozinho dele. Mas aí requer alguns cuidados para ficar com um sorriso sempre bonito.
Ô doutora, até aproveitando, e o que limpa, né, deixa os dentes claros? Né? A senhora falou aí, indo ao dentista.
O clareamento.
Mas o clareamento em casa, com algum produto, ajuda ou não ajuda? É bom ou não é? Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também, por favor.
Esse tem várias receitas de vovó também. O que é que clareia, o que é que não clareia os dentes. Olha, já chegou aqui no meu consultório o paciente falando que passava areia.
Meu Deus,
areia,
que é isso?
Areia no dente, que era para fazer. Mas, na verdade, ela causa uma abrasão. Como outras substâncias também, muita gente usa o bicarbonato de sódio, achando que ele causa um clareamento nos dentes. O fato dele ser uma substância abrasiva, ele consegue fazer um polimento mais minucioso na superfície do dente, e aí a pessoa tem a impressão de que o dente está mais claro, que ele clareou. Mas não foi isso, ele causa uma abrasão no dente, e assim o dente fica mais lisinho, fica com a cor dele mais aparente. Mas isso utilizado como rotina, ele se torna um vilão, porque aí você vai começar a causar desgastes no esmalte do dente e depois vai trazer as consequências, sensibilidade dentária ou até algumas lesões que depois precise fazer uma restauração na superfície do dente.
Perfeito. Ô doutor, abrindo um parênteses, tem várias colorações do dente, né? Depende de pessoa, a pessoa é negra ou não, é da pele, mas o padrão que se passa é que tem que ser o dente extremamente branquinho, não é? Isso é observado também, a questão da naturalidade da cor dentária, porque tem diferenciação de pessoa para pessoa, não tem, com relação à coloração dos dentes? Por favor.
Tem sim, tem. Não, isso aí não é mito, é verdade. É igual a nossa cor de pele, nós temos raças, a coloração dos dentes também o acompanham. A gente percebe que a raça negra, as pessoas de pele preta, elas têm os dentes mais brancos. Isso é uma questão realmente de genética. E pessoas brancas têm os dentes mais amarelados. Isso é a dentina que dá essa coloração. Não é a camada externa do dente, não é o esmalte, e sim a dentina. Então, a dentina, quanto mais amarela, os dentes são mais amarelos. A dentina, quanto mais clara, mais branquinha, os dentes são mais brancos. Uhum. E aí, a gente hoje está numa onda, numa moda das facetas, né? As facetas. Quem não tem os dentes brancos pode buscar tanto clareamento como também as facetas. Elas bem indicadas, bem feitas, são muito bonitas, muito bem-vindas, mas as pessoas têm que ter a sensibilidade do natural. O que é bonito, né? O que é bonito para você? Aquele branco que é natural, ou aquele branco que, quando você olhar, você vai olhar só para o sorriso, você não consegue mais fixar o olho em qualquer outro lugar. Isso aí eu deixo aqui, essa indagação, essa interrogação, né, para vocês pensarem. Eu gosto de fazer, eu como dentista, eu gosto que o paciente ele faça a analogia do branco dos dentes dele com o branco do olho, tá? A esclera, que olha esse branco. Se o branco do dente dele é mais branco do que o branco do olho, então o clareamento vai dar uma harmonizada muito legal. Agora, se o dente da pessoa já é muito branco, e mais branco do que o olho, ele vai ficar chamando só... Quando você olha para a pessoa, você só consegue olhar para o sorriso. Acaba que, em vez de harmonizar, vai chamar mais atenção do que a harmonia que o rosto faz. Uhum. Porque a face da gente, ela é um quadro, né? A nossa face, eu digo que é a moldura, e o nosso sorriso, que é o mais belo, é o próprio quadro de beleza que a gente tem no rosto.
Perfeito. Doutora Aline Damasceno, a senhora falando aí sobre essa questão de clareamento, né? Mito ou verdade que o clareamento deixa o dente mais sensível?
O clareamento ele é feito com algumas substâncias, mas todas elas são substâncias que realmente são ácidos, são substâncias invasivas, e que existem situações em que o paciente ele tenha já um quadro de sensibilidade, alguma retração na gengiva, algum desgaste no dente, às vezes até por força excessiva da escovação, o paciente ele vai sentir sensibilidade. Por isso que o clareamento ele tem que ser individualizado. Você não pode, não existe uma substância que vá satisfazer o clareamento em todos os dentes, em todas as pessoas, bem como a sua concentração. Então, para a Jota Batista é uma concentração, para a Joana é uma concentração individualizada. Hoje, no mercado do clareamento, você pode fazer essa manipulação de concentração exatamente para a gente evitar esses quadros de sensibilidade.
Uhum. Boa orientação. Doutora Aline, outro detalhe também. Se fala muito que escova, né, com o pelinho mais duro é melhor. Isso é mito, é verdade? Aquelas mais flexíveis, né? É boa também? Isso depende muito. O que é mito e verdade nesse aspecto, hein?
As pessoas ainda têm dificuldade em entender que a escova ela é igual a varrer casa. Eu costumo dizer que é jeito. Você não precisa ser forte e musculoso para saber varrer uma casa, né, Jota?
Com certeza.
A escovação dos dentes funciona da mesma forma. É jeito, então você não precisa ter uma escova de dente dura, que seja muito grande, porque o tamanho vai dificultar a escovação dos dentes na parte posterior. Como essas cerdas muito duras, vai machucar a gengiva, pode causar retração gengival, pode causar desgaste nos dentes, dando sensibilidade. Ou seja, escova dura, cortem da vida de vocês. A escova indicada é uma escova macia, que você faça com um jeitinho para poder você ter essa ação mecânica que consiga ser eficaz e limpar bem seus dentes.
Boa. E o creme dental, doutora, aproveitando essa questão de escova aí, é a quantidade, é a qualidade, tem também todo tipo de creme dental, né? Coloração de creme dental, enfim. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, com relação a essa orientação do ponto de vista profissional, hein?
Hoje o mercado é muito grande. Hoje, a gente tem, às vezes, quando eu entro numa farmácia, eu mesmo tenho. Eu tenho dificuldade até de sair dela, porque cada vez que a gente vai, tem uma marca nova, a marca já coloca uma nova fórmula com poderes mirabolantes, e aí nós, como consumidores, acabamos atraídos por essas questões. Mas a verdade verdadeira com relação ao creme dental é que ele é coadjuvante. Mais importante é a escovação. É a ação mecânica da escova que vai fazer a escovação. Então, então eu posso usar o creme dental, a marca mais baratinha, a que eu gosto? Pode. Isso fica a critério do gosto de cada um, porque hoje a gente tem gosto, sabores diferentes do creme dental. Mas o importante é a quantidade. Não precisa colocar o creme dental em toda a superfície das cerdas da escova do dente. Na verdade, você pode pensar assim, eu vou colocar a quantidade de um grão de feijão, ou então colocar ela numa quantidade transversal, e não no sentido do comprimento da escova. Perfeito. Porque essa quantidade é suficiente para fazer a escovação. E, por exemplo, se você vai utilizar no seu filho, que ainda tem uma dificuldade em poder cuspir quando ele está escovando os dentes, ele pode ingerir. E aí sim, essa quantidade de flúor ingerida todos os dias, depois pode causar alguns problemas com a ingestão do flúor.
Perfeito. Coloca então um pouquinho e até o bolso também agradece, né?
Porque bolso vai agradecer.
Tem creme dental aí.
As marcas não vão gostar muito disso, mas é verdade. Fica a critério do consumidor.
Perfeito. Doutora Aline, escovação, creme dental, fio dental, enxaguante, não necessariamente. O que tem de mito e verdade aí? Tem que ser isso completo, é?
Também tem gente que, não, mas eu não escovei, eu passo enxaguante bucal. Marca tal faz a propaganda de que só precisa fazer um bochecho que está tudo resolvido, minha boca está limpinha. De forma alguma, ninguém substitui a escovação. O enxaguante, ele soma o resultado, ele vai deixar o hálito fresco, ele vai ajudar a remineralização do dente mais rápido, mas ele não substitui o uso da escovação e do fio dental. Uhum. Se puder utilizar os três, é a tríade perfeita. Agora, se tiver de escolher, aí você deixa o enxaguante bucal, mas jamais esquecer a escovação e o fio dental.
Perfeito. Doutora Aline, para finalizar, eu já ouvi, escovação tem que ser toda vez que você se alimenta, ou seja, quantas vezes no dia aí. Não, fazendo as três refeições, pós-refeições, fazendo as três vezes, qual a escovação mais importante? Eu gostaria que a senhora falasse também aí do que é mito e verdade nesse aspecto, hein?
Quanto mais você limpar seus dentes, menos suscetível seu dente vai ter a desenvolver a cárie, porque não vai ficar resto de alimento ali preso no dente. Mas a gente sempre preconiza no mínimo três vezes ao dia, porque aí você vai dá tempo do dente se remineralizar, se recuperar e não desenvolver a cárie. E das três, se assim, doutora Aline, mas veja só, eu só posso escovar uma vez no dia, o que é que eu faço da minha vida? A escovação mais importante é a da noite, porque a da noite a gente passa horas dormindo, passa horas com a boca parada, a gente está aqui batendo papo, conversando. A língua, ela consegue auxiliar na limpeza. A gente falando, a gente saliva mais. Então, a produção de saliva, ela também ajuda a... Claro que não vai ser igual a limpeza de uma escovação, jamais. Mas você, com a boquinha parada, com a diminuição da produção de saliva, ali você está propiciando um ambiente para que a doença cárie, ela se estabeleça. Então, à noite, gente, comeu, corre. Eu sei que às vezes você já está com sono, cansado do trabalho, mas pensa que, teu dente vai estar ali sendo prejudicado, e dá um pulinho no banheiro e escova os dentes.
Perfeito. Doutora Aline Damasceno, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone de contato também? Fica à vontade, por favor.
Para vocês me seguirem lá, vocês vão ter várias informações, tanto de saúde bucal como da área de estética, da odontologia. Então segue lá, Serrope Oficial, que é a clínica, a minha clínica, e o meu pessoal como dentista, que é o doutora Aline Damasceno, com apenas um A, doutora Aline Damasceno. Tá? Quem tiver dúvida, ouve o programa lá de Jota Batista, vai ser um prazer tirar mais alguma dúvida e conversar com vocês.
Ok, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com o nosso canal Saúde, viu? Saúde e paz para a senhora e até um próximo encontro. Tudo de bom.
Boa tarde.
Valeu. Conversei com a doutora Aline Damasceno, cirurgiã dentista, nossa convidada de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.